Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional. Apresentação, Sérgio Tubocage.
Boa tarde, amigos da Nacional. O Bate-Bola de hoje é especial. Vamos apresentar o início de uma entrevista com Zico, que o programa No Mundo da Bola da TV Brasil tem apresentado aos domingos. Você vai acompanhar agora o ídolo do Flamengo falando de sua infância e contando como surgiram os apelidos Zico e Galinho de Quintino.
Sérgio Tubocage.
Ele foi eleito por duas vezes o melhor jogador do mundo. Marcou mais de 800 gols, sendo 81 de falta, um recorde. Em dezembro de 81, levou o time dele ao título mundial de clubes. E por isso, nem é visto como um ídolo, mas como uma entidade. É o maior artilheiro da história do Maracanã. Chega de dicas, né? Quem entra hoje no álbum da bola é Zico, o Galinho de Quintino. E segundo esse livro aqui, diz que o apelido surgiu quando você gritava cocoricó atrás do gol do Antunes. Ou foi o Valdir Amaral?
Esse aí, os caras ficam criando essa história, aí bota na primeira pessoa, mas bota às vezes as coisas que eles querem. O que aconteceu foi o seguinte, eu brincava com os goleiros, eu ficava atrás do gol das peladas, quando jogavam Antunes lá em Quintino, Edu, eu sacaneava os goleiros mesmo, ficava lá atrás e mexia com eles à vontade. Mas o apelido de Galinho de Quintino foi Valdir Amaral.
Mas você cantava como Galinho já?
Não, nada a ver, não tinha nada a ver. A gente se sacaneava de tudo que era maneira, podia até fazer o cocoricó, mas não nem lembro disso. O Galinho de Quintino. É que eu fui, quando eu estreiei no profissional do Flamengo, o Solís me botou de centroavante, e eu cabeludo e tal, magrinho, correndo muito, querendo um jogo, mostrar jogo, e lutava muito dentro do campo, e aí o Valdir Amaral, por eu morar em Quintino, botou o apelido de Galinho de Quintino, e foi o apelido que ficou. Hoje é galo, né? Muita gente me chama de galo, não sabe nem por quê.
Mas antes de ser galinha...
Tem outros que falam galo por causa de outras coisas, entendeu? Também não tem nada a ver, não é isso, não.
Também não tem nada a ver. É melhor esclarecer.
É melhor esclarecer. Foi Valdir Amaral, Galinho de Quintino. Qualquer outro tipo de galo, não sou eu.
Antes de ser galo, seus irmãos te chamavam de tio Patinhas?
Era verdade.
Era pato, então?
Não era, porque eu guardava dinheiro, né? Poupança.
Mas
era mão fechada. Daí eu guardava o dinheiro, tinha o meu cofrinho lá, e os caras estavam sempre duros, sempre pediam dinheiro. Eu falei, vai ter que pagar juros. Entendeu? Aí eles
falavam. Não era sorte, não?
Não. Aí eu prestava, mas pegava de volta. E aí depois fiquei com uma merda, né?
Quando você jogava bola, tinha um carregador de piano no time. Sempre diziam isso, né? Alguém carrega o piano e tal. Você estudou piano e tocou no programa da Célia Biá?
Foi, ó, que delícia de show.
Que beleza, hein?
Célia Biá e Ted Boy Marino.
Você lembra que...
Não, eu tocar era nada. Pior foi a família cantar, né? Isso é que foi duro. Aquela da famosa do carnaval, Tristeza, mas aquela família cantando só podia ser essa música.
E você no piano?
Pô, Edu tava no auge lá, o Antunes também, aí foram lá pra fazer uma apresentação, todos nós cantamos essa música, né? Aí depois o Edu, aquela coisa de irmão, né? Meu irmão também sabe tocar piano. Aí eu fui lá, toquei, eu estudava realmente. Minha mãe, minha irmã não seguiu, minha mãe tocou piano, né? De ouvido só, mas tocava. Os irmãos, ninguém quis, sobrou pra mim, que era o último, né, de casa, lá, mas você tá piano.
Você gostava?
Eu gostava, adoro. Tenho a frustração de não ter seguido. mas escolhi bem, troquei o piano pela bola.
É.
Então matei muita aula de piano, dizia pra minha mãe que ia fazer aula, mas ia jogar bola.
Então o maestro podia ser você, não o Júlio.
É, mas o Júlio é mais de samba, é outra coisa, né? É outro bailarino lá e tal, é outra coisa. Então a minha mãe, nós fomos tocar, mas só que eu tocava por música, o que me enchia o saco era isso. E eu não entendia nada. Aí eu fui, sabe qual é o nome da música? A Marcha dos Soldadinhos de Chumbo. Eu olhava lá a partitura, Fá, Dó, Ré, Mi e tal, clave de Sol, clave de Fá, eu sabia essas coisas todas.
Mas por isso que você jogava por música também?
É, pode ser, né? Pode ser. Então eu toquei essa música, eu não sabia a música. Se eu talvez aprendesse, mesmo por música, mas com as músicas da época, eu pudesse me empolgar mais. Mas não sabia o que eu estava tocando. Aí com um ano eu enchi o saco. Eu falei, mãe, desculpe, mas deixa eu jogar bola, que é melhor.
Como foi interpretar o Caçador do Lobo na peça Chapeuzinho Vermelho?
Eu não lembro disso não.
Ela tá no livro.
Ah, pode estar, mas eu não lembro. Mas deve ter sido legal, né?
Bacana.
Ah, pô, a gente fazia, talvez fizesse trabalho, mas não na escola, né? Eu devo ter interpretado aí legal, porque é um negócio. Quem conta essas histórias às vezes o irmão, a irmã ou a professora, né, vai entrevistar e depois diz que...
Não ficou na memória?
Não ficou. Né? Eu nem lembro onde é que foi. Nem lembro onde, qual escola que foi. Mas fiz muitas coisas dessas. Porque eu era da bagunça. Tinha coisa para fazer, eu topava. Cara.
Mas você lembra do seu pai costurando?
Claro, pô.
Isso ajudou na sua formação?
Ajudou. Eu estudava no Rivadavia Correia de meio-dia às 5. Então, e o meu pai saía às 5 horas da alfaiataria. Só que a minha escola, a Rivadavia, era bem ali perto do Ministério da Guerra, no centro. E o meu pai tinha alfaiataria lá no final do Uruguaiana. Você pegou a época da tua época da Super Bowl?
Sim, claro.
Era lá do lado. E lá tinha o Paladino, que era um restaurante bem quase na esquina, que tinha um sanduíche de queijo com salaminho, que era uma delícia. E às vezes eu saía 3 horas, às vezes até matava as 2 últimas aulas.
Esse é o resultado principal.
Meteu um negócio, forrar o estômago, né? Aí voltava sempre com ele. Então esse período que eu ficava na alfaiataria, ficava vendo lá. Meu pai era muito assim, detalhista. E ele cortava, tá? Ele experimentava você, aí ficava bom e falava, vem aqui mais uma vez. Aí ele experimentava, aí às vezes tinha o seu Antônio, que era o auxiliar dele, falava, mas seu José, já tá bom, não precisa mais. Ele, não, eu não quero nunca que o meu cliente venha aqui me fazer reclamações. Aí ele era, e isso me ajudava, porque ele ficava lá, então muita coisa eu levei pro campo. Né, de saber que tem que fazer as coisas certinhas.
A torcida não pode reclamar.
Não pode reclamar, exatamente.
Ele era goleiro e disse que não levaria gol de falta assim.
Ah, que não levaria o quê?
Levaria?
Tinha história. Era bom goleiro, era bom goleiro, coitado. E era para ter sido o goleiro do primeiro tricampeonato do Flamengo, né, de 42, 43. Porque ele jogou no Municipal, que era o campeonato amador. E o Municipal foi tricampeão, 39, 40, 41. E ele foi chamado para fazer um teste do Flamengo. Né, só que ele trabalhava numa padaria.
E ele tinha altura?
Mas naquela época, pô. Naquela época não precisava de altura para agarrar. Então, O patrão dele era vascaíno e disse que se ele fosse Flamengo ele perderia o emprego. E aí ele disse que preferiu não, aí não foi.
Mas falou que era mais fácil para você fazer falta. Como falou?
Ele disse que ele tinha uma tática. Para falta e para o pênalti. Que ele já estava bem mais velho, eu não podia bater para ele, né?
Mas ele nem falou qual era a tática.
Não, ele falava. No pênalti ele chegava um pouco, ele saía um pouco do meio do gol, aí deixava meio aberto. Aí o cara ia ameaçar bater lá e batia no dedo, ele pegava.
Na falta.
Achando que ele ia sair. Na falta era mais ou menos a mesma coisa.
É. E dona Matilde, o que, que você tirou dela na sua formação?
Ah, minha mãe, a luta, né? Que nada, aquele negócio, né? Cuidar de 6 filhos, fazer comida, lavar roupa, fazer tudo, né? Então a gente ajudava, mas a maioria dos irmãos não ajudava porra nenhuma, né, coitada? Eu era pequeno, eu ia com ela, fazia as compras, fazia pegar tudo, limpava a casa.
Era, mas ela não ajudava?
Às vezes era porque ela estudava muito, né? Eu já peguei, quer dizer, eu fui o último. Meu pai, quando eu nasci, tinha 50 e poucos anos, né? Ele casou com 41, papai. Então eu, quando tinha 10 anos, meu pai já estava com 60. Ele tem 60 anos naquela época, não era os 60 anos de hoje, entendeu? Então foi um negócio assim, que meus irmãos, muito estudo, meu pai era exigente pra cacete, né? Não queria deixar ninguém ser jogador de futebol, talvez por causa desses problemas que tem acontecido com ele. Passou até ódio do Vasco também por causa disso, né? E minha mãe é que dava duro, né? Minha mãe é que cuidava de tudo. Então não era fácil. E aquilo ali, a gente vendo de perto.
E você mamou até os 6 anos?
5 anos.
Sim, porque você era preguiçoso, seus irmãos.
Não, mas eu mamei até 2, 3. Aí depois de até os 5, eu antes de dormir ia lá para dar uma becadinha, entendeu? Aí os caras mamou. Minha mãe tinha leite pra caramba. Eles agora, eu não tive cachumba, catapora, ziquezinha, não tive doença nenhuma.
Mas também não apanhava.
Sarampo, essas porra. Claro que não.
Seus irmãos te protegiam.
Me protegia, lógico.
E aí hoje você fala mal deles.
Eu falo mal deles? Porra, não fazia porra nenhuma não, mas eles estudavam, né? Eles tinham que estudar, cara. E aí já viu, sobrava pra mim e pro Tonico. O Tonico também trabalhava muito comigo lá.
Como é que o Zico surgiu? Quem te chamou de Zico pela primeira vez?
Surgiu, eu não sei, porque eu tinha 2 anos, né? Então, quer que eu lembre?
Não, mas 2 anos,
eu tenho boa memória, mas com 2 anos tá de brincadeira.
Chamavam de Arthur em casa?
Meus pais, meus irmãos diziam, eu acredito mais na Zezé, né, minha irmã, que era maior e tinha. Cuidava até mais de mim. Então eles me chamavam de Arthurzinho, depois Arthurzico. E Tuzico, que tinha Tunico, aí para ser diferenciado, era outro Zico, Tuzico. Aí tinha uma prima, a Ermelinda, que era inclusive afilhada do meu pai adorava ela. Ele ficou lá, seu José, Arthurzico, que é? Vamos deixar só Zico. E parece que ficou sozinho.
Tuzico ia ficar ruim com o jogador.
Tuzico é terrível, né?
Nacional, a mais querida do Brasil.
Então é isso, a íntegra da entrevista vai ao ar na TV Brasil aos domingos 9 da noite, no programa No Mundo da Bola. Você pode também acompanhar no site do programa. Boa tarde para você que segue agora com a programação da sua Nacional.
Sérgio Tubocage.
Bate Bola Nacional, o seu programa esportivo de todos os domingos.